As idades já não são o que eram. E se vamos viver mais, então queremos viver melhor e aproveitar ao máximo esta espécie de bónus de longevidade que está a ser dado a toda a humanidade. Neste podcast vamos conversar com todas as gerações, sem tabus, sem medos e, acima de tudo, sem preconceitos. Idade Maior é um podcast para maiores de idade.
Este podcast é apresentado por Laurinda Alves, uma iniciativa da consultora Idade Maior, um projeto da agência Brandkey.
Bem-vindos, Jacqueline e Virgílio, que maravilha ter-vos aqui. A Jacqueline de Montanha é pintora, é muralista, faz murais, portanto não há aqui muralismos da mural. É portuguesa, meia portuguesa, autora destes murais pintados em grande escala, maravilhosos, que estão em muitas cidades, espalhados por quase todo o mundo. Está muito representada também em galerias internacionais de referência. Usa técnicas clássicas de douramento com folha de ouro, e essa é a sua marca, em contexto urbano. Usar em grandes murais folha de ouro é a sua assinatura. Foi diretora de uma ONG ligada aos direitos humanos. A formação académica em ética médica, ciências da saúde e psicologia. Começou a sua carreira artística em 2018 e atualmente já fez 120 murais públicos. É considerada uma das melhores, entre os melhores do mundo. Atualmente divide-se entre Cascais e a Ilha do Príncipe, onde também tem um estúdio onde trabalha em tempo integral. Bem-vinda, Jacqueline. Eu sou completamente fã, portanto deixo aqui já o meu chamado disclaimer.
Obrigada.
O Virgílio Castelo, embora dispense grandes apresentações, é, como sabemos todos, um ator de referência. Estudou representação na Universidade de Estrasburgo, como bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian. Foi cofundador do Teatro Ad Hoc, trabalhou em teatro, comédia, drama, musicais, teatro infantil e também muito em televisão, onde também foi gestor e geriu o departamento de ficção na RTP. É pai de 3 filhas, avô de 2 netas e vive rodeado de mulheres. Bem-vindo, Virgílio.
Obrigado.
Obrigada por estarem aqui para falarmos sobre a vida, sobre envelhecer e sobre viver bem, acima de tudo sobre viver bem. Jacqueline, se calhar começo por este contraste entre no Príncipe envelhece-se de forma muito diferente do que se envelhece nas grandes cidades, ou não?
Acho que 75% da população tem menos de 18 anos.
Portanto, os 25% de pessoas que estão...
mais de idade. Acho que
expectativa de vida?
De vida é mais baixo que a Europa, por acaso estávamos a olhar para
é melhor assumirmos que é meia portuguesa, meia inglesa, certo?
Mistura, vai haver sotaque e vai haver palavras que eu não vou lembrar em português depois toda a gente diz, ah, mas podes falar em inglês? Like, não me lembro da palavra em inglês também. Estou sempre mistura.
Não, mas perguntei porque nas suas pinturas há muitas pessoas já com uma idade mais, não digo uma idade muito velha, mas idade, pessoas já com 40 e com 50 anos, e isso interessa-lhe?
Sim, mas eu acabo muito para pintar as mulheres, porque em sociedades com maior pobreza são menos vistas ainda. São posto lá para fazer as limpezas, cozinhar, tomar conta das crianças e acabar a escola é um privilégio, e para o estrangeiro estudar é uma
porcentagem
muito baixa. E por mim, pessoas com idade têm histórias mais interessantes, têm vivido, têm coisas para partilhar, tal como pessoas mais jovens. Mas eu passei sempre muito tempo com a minha avó e rodeada das amigas de minha avó, e apaixonei-me a ouvir as histórias delas e as histórias antigas, e adoro ficar ali a ouvir e estar conviver com estas senhoras de idade.
Eu não perguntei a idade, mas agora pergunto. Quantos anos tem?
Fiz 45 há umas semanas.
Virgílio?
Eu tenho 72.
E gostas da tua idade?
Gosto imenso. Quando as pessoas começam a falar, quando eu era novo, quando tinha 20, 30 anos, é que era ótimo, é que eu gostei. Eu nunca tive essa perspectiva. Eu tenho sempre a sensação de que o que estou a viver, no momento em que estou a viver, desde que eu tenha energia, E não sinta que já vou sentindo algumas das questões da idade, as artroses, assim, algumas.
Um cansaço, talvez?
Cansaço, por exemplo, hoje estou muito cansado porque estive a gravar o dia todo de ontem e já se sente um bocadinho, mas em termos mais profundos de pensar que esta idade que tenho hoje é pior do que as idades que tive, não penso isso de todo. Eu sinto-me com o mesmo encaramento perante a vida.
Com o mesmo coração.
Sim, provavelmente.
Ou seja, uma pessoa pode envelhecer em tudo, menos na berlinda dos olhos e no coração.
Eu acho que há qualquer coisa. A vida é muito misteriosa, como todos sabemos, não é? Mas o foco com que olhamos para as coisas, eu tenho a sensação que, no meu caso, não mudou desde os 4 anos. A maneira como eu me vejo hoje e vejo o que se passa à minha volta é muito parecida com a primeira contemplação que eu tive do mundo quando comecei a ver.
Percebes? Absorver a realidade.
Sim, e isso foi com os 4 anos. Eu sinto-me um bocadinho da mesma maneira, não é?
Mas isso é fascinante, porque nunca esperei ouvir alguém dizer aos 70 anos que tem a mesma forma de olhar.
Sim.
Que se lembra que tinha aos 4 anos. Pode ser um bocadinho mais concreto?
Não, é porque há em mim, se quiseres, a mesma expectativa perante o desconhecido que havia com 4 anos.
A mesma curiosidade.
Eu romantizo completamente o que não conheço. Percebes? E nessa altura ainda conhecia menos, não é?
Exato.
Hoje tenho a noção concreta de que o tempo que tenho é cada vez menor, não é? Mas mesmo assim, na minha ingenuidade, eu acredito que ainda vou ver e me vão acontecer coisas tão fantásticas como as coisas que me foram acontecendo ao longo da vida. Essa expectativa que eu tenho é rigorosamente a mesma.
Maravilha, Jacqueline. Isto tem que se lhe diga, não é? Porque esta visão romantizada, eu poderia dizer, como espectadora de uma arte que é pública, não é? Que são os murais, também há muita poesia e muito romance naquilo que a Jacqueline deixa impresso nas cidades.
Sempre digo que os meus murais e o meu ar têm o meu lado feminino, como estava a dizer antes de gravarmos, que a minha mãe só quis rapazes e fomos criados um pouco com esse lado masculino de desporto, e só tem rapazes, tem 4 irmãos. E acho que os meus murais têm um lado romântico, especialmente um que estou a fazer, estou no meio de fazer agora em Carcavelos, que é 2 pessoas abraçadas. Mas eu até estava a pensar o que o Virgílio estava a dizer. Eu sonhei ser artista desde pequenina, mas dei 1000 voltas e este bicho começou com 3, 4 anos. Não quis brincar com brinquedos, queria era pagar num lápis e desenhar em tudo e mais uma coisa. Mas demorei até os 37 para seguir.
Porquê?
Porque acho que, por acaso, estava no mural ontem e vi ao pé de um parque fechado em Carcavelos, e vi um senhor com um filho de 6 anos, Manel, estava a ensiná-lo a andar de bicicleta. E o pai disse que o Manel queria me fazer uma pergunta, e era: mas a senhora pode ganhar uma vida com arte? E sempre estamos a ser ensinados na escola: a seguir aos artes nunca vais ter um rendimento, não é uma carreira, a mesma coisa de ser ator ou escritor, é uma área
mais imprevisível.
Sim, então nunca tive a coragem de seguir. Fui mãe cedo também, divorciei cedo, teve 2 filhos. Agora, seguir uma carreira de arte seria uma responsabilidade enorme se eu ia pôr isso à frente dos meus filhos. Também esperei para poder fazer isso.
Que maravilha. Ou seja,
é engraçado. Pode ser uma coisa, é porque já que nem estava a dizer uma coisa que para mim sempre foi uma inveja. Eu explico, porque apesar de eu ter esta visão de expectativa sobre o mundo desde os 4 anos, que eu considero praticamente igual ao que tenho hoje, eu nunca tive essa vontade de ser qualquer coisa, como a Jacqueline disse. Nunca tive isso.
Que giro.
Nunca tive. Eu acabei por ser ator por acaso, não era nada expectável na minha vida que isso viesse a acontecer.
Mas se calhar ser ator, e passa o clichê, ser ator é poder ser tudo, não é?
Não, mas sabes o que é curioso
tempo.
Nisto? É que eu tinha um sonho recorrente quando era miúdo, quando tinha 4 anos. Que era um sonho que, descrito, pode parecer uma coisa assustadora, mas que para mim não era. Eu via-me sempre sentado num cubo preto enorme e eu sentado dentro do cubo. Aquilo podia ser uma coisa terrível, não é? De medo, a ideia do papão, que era uma coisa que nós tínhamos quando éramos miúdos. Mas a verdade é que eu acho que era premonitório, porque um cubo escuro é um palco. E eu nunca me tinha apercebido disso, só quando entrei num palco a primeira vez, é que eu percebi que estava tão confortável num palco.
Incrível.
Como estava dentro do cubo preto quando eu era pequeno. Mas eu nunca tive aquela ideia, eu vou ser ator, ou eu vou escrever, ou vou pintar. Fui tentando essas coisas todas, não é? Mas não era uma coisa que eu dissesse, ok, este é o meu objetivo de vida. Não, e tenho inveja das pessoas, tenho imensos colegas atores e atrizes que desde sempre que quiseram ser atores. E conseguiram, levaram a vida de maneira até conseguir. E eu nunca tive esse drive, nunca foi.
A demanda interior nunca foi.
Não,
essa.
Nunca foi. Talvez por circunstâncias também sociais. A minha família não me permitia sonhar a esse nível. Portanto, tive que trabalhar muito cedo. Eu venho de uma família muito pobre, portanto aquilo era complicado pensar que podia ser ator, ou escritor, ou pintor, ou qualquer coisa desse tipo. Portanto, comecei a trabalhar aos 14 anos.
Mas os seus pais ainda o viram realizado enquanto ator?
Sim, sim, sim.
Já
sim,
não
sim,
estão
sim.
vivos?
Não, a minha mãe morreu e o meu pai está vivo. O meu pai está no 26 e está vivo.
E continua a ser o primeiro maior...
O meu pai agora... É engraçado porque o meu pai teve um percurso muito engraçado. O meu pai era funcionário da Mocidade Portuguesa, portanto, do regime salazarista, no Estado Novo. E era um homem com os horizontes típicos da época e convicto. E a primeira companhia onde eu trabalhei era uma companhia comunista, logo a seguir ao 25 de Abril. Portanto, isto para o meu pai
deve ter sido.
Foi uma confusão muito grande.
Um susto, para dizer o mínimo.
Mas com o tempo, ele hoje é o primeiro a citar-me e a dar-me um exemplo, enfim, de orgulho.
Maravilha. Jacqueline, este esperar, ou seja, dar tempo ao tempo, não é? Que é deixar que os seus filhos cresçam, que a sua carreira também prossiga e progrida noutras áreas. A Jacqueline é uma pessoa de referência nas áreas de ética médica, de amamentação, da saúde das mulheres. Isto foi sendo cumprido, sabendo sempre, no fundo, que um dia ia fazer aquilo que realmente gosta e se calhar para o que nasceu.
Tenho que admitir que não queria... Não era só a arte que eu queria seguir. Havia duas outras coisas. Queria ser um RSPCA officer. Havia um programa na Inglaterra daqueles polícias que iam para casa salvar os animais. Sim. Que estão a ser maltratados. Ou um paramédico. Adoro o lado de saúde. E até antes de ter o meu filho mais novo, que foi com 30, eu queria ir para a Inglaterra estudar para ser parteira. Minha mãe sempre disse, se ela não tivesse filhos, estava numa aldeia em África
a fazer partes.
Partes ou tentar salvar essas coisas todas. Sempre teve esse feitio. Então eu consegui seguir, fiz as bases de enfermagem, fiz o meu exame de ética. Eu acho que sou um natural born arguer. Eu não me importo de confrontações.
Ou seja, gosta de argumentar, gosta da discussão, do confronto.
Se há um elefante na sala, eu sou a primeira a dizer... Está aqui algo errado, temos que resolver a situação.
Sim. Isso, então, se calhar vem do seu lado britânico.
Acho que não, porque o lado britânico às da nossa família
ignora,
é muito caladinho.
O
eu era sempre a ovelha negra e, ai meu Deus, o que é que ela vai dizer? O que é que ela vai fazer? Onde é que ela está? Como é que ela vai aparecer? Passei uma fase punk. Nunca tive muita dificuldade com barreiras e regras e essas coisas todas. Mas eu me lembro de estar numa reunião com a doutora Ana Jorge discutir as guias nacionais da saúde infantil na altura. Eu estava sempre a tapar as tatuagens que tenho no meu braço, com as camisas, e sou alta, então quando estico os braços a camisa sobe. E ela disse, mas porquê é que estás a esconder esse teu lado mais... rebelde, artística, e eu pensei, já está. Eu consegui concretizar aquela curiosidade que tinha na saúde, está na altura, ou tento seguir o lado artística, ou eu disse aos meus filhos, eu vou ser uma avó super rebugenta, vou ressentir toda a gente e não vão conseguir maturar se não tento fazer isto agora. Então eu pensei, nunca é tarde demais. E era naquela altura.
E aos 37 começou.
37. Foi um pouco acidente este de cair nos morais, mas queria voltar e tentar até estudar arte na universidade, que nunca
cheguei. Eu tenho pena que isto não seja um podcast sobre arte e teatro, porque ficaríamos aqui horas a falar da vossa arte, de cada um, que é fascinante, mas aqui é mais sobre a vida, sobre a maneira como vivemos e como envelhecemos e aquilo que cumprimos, o que deixamos por cumprir e aquilo que projetamos também no futuro. Ou seja, eu assumo que, por aquilo que já disseram, que o Virgílio é uma pessoa que vive aqui e agora a pensar para a frente, a Jacqueline também.
Também,
e gostava de saber como é que se projetam a 20 anos, a 30 anos, uma vez que esta é a nova longevidade, são as gerações que vão viver, já pertencemos à geração que vai viver mais tempo.
No meu caso, eu tenho um modelo, que é o Rui de Carvalho. O Rui de Carvalho tem 98 anos. E é o único ator, é o ator mais velho em atividade no mundo inteiro. É, portanto, isto é o sonho de qualquer ator.
A Fernanda Montenegro ainda não tem 98, não é?
Não, mas não está no ativo como o Rui, no teatro. Faz uns filmes, umas coisas. Então, o teatro tem aquela dimensão física de estar ali todos os dias.
Uma exigência enorme.
Exato. Disciplina. Portanto, quando me projeto, essa é a ideia. De ter saúde e força e energia para continuar sempre a trabalhar no palco, que é o que eu gosto mais. Portanto, se quiser, digamos, a única projeção que eu acho plausível, porque tenho o exemplo do Rui, de quem eu gosto muito.
Se um dia deixar de estar num palco, isso vai ser um grande baque.
Não, porque eu encontrei, eu tenho que fazer um bocadinho mais atrás, porque a aproximação mais direta que eu tive antes de ser ator, eu fui ator aos 21 anos, das coisas que eu tinha feito antes, aquilo que me aproximou mais do que depois acabei por vir a fazer foi a escrita. Eu escrevia, comecei a escrever a partir dos 17, 18 anos, e escrevia sobretudo poesia. E que é uma coisa que eu ainda escrevo hoje com algum ritmo, não é? E portanto, se algum dia me falhar, digamos,
a voz,
o teatro, a representação, e se puder escrever, isso mantém-me muito, muito, muito ocupado e de um modo que não é trabalhoso, é uma coisa que eu gosto.
Estar no recreio, entre aspas.
É um bocadinho, é um prazer enorme.
Jacqueline, eu fui ver a Jacqueline pintar um mural, para mim é fascinante, e naquela grua, e ver a Jacqueline no alto da grua, no alto de uma empena de um prédio, onde há vento, onde há uma certa vertigem, e penso que realmente é impressionante. Até onde é que uma pessoa pode ir a pintar murais, uma mulher, que ainda por cima não tem a mesma força física, teoricamente, que um homem, até onde é que uma pessoa pode ir? Até aos 70?
A minha resposta, pela parte de força física, é que a maior parte das vezes que eu estou no festival com homens e mulheres de 20 e poucos anos, eles estão ali no chão super cansados no meio da tarde, e eu já estou lá 10 horas, então levanta-te, blá, blá, blá. Eu acho que também são das gerações que sou mãe e trabalhava muito, e o trabalho 100 horas por semana, mas também quando amo o trabalho não é bem trabalho. Mas fisicamente, se eu estou em pé, estou a pintar murais. Às vezes há uma imagem no Instagram de uma velhinha numa
grua,
aldeia, a pintar flores fora da casa. Ela deve ter 80, 90 anos, super velha. Toda a gente me manda esta imagem: olha, isto és tu, com 80 ou 90.
Então,
se eu estou em pé, eu pinto. Identifico, sim, porque acho que quando temos uma paixão como poesia, ser ator e pintura. Há uma altura que reformamos legalmente, mas não paramos.
É porque aqui a questão é como a Jacqueline disse, não se sente como trabalho. Mesmo que seja fisicamente exausto. É qualquer coisa que vem do coração e da alma. É uma coisa que não cansa, no fundo.
É como respirar. É tão natural.
Pessoas me perguntam quando é que querias ser artista. Eu nunca quis ser artista. Eu era artista. Mas... eu desenhava aos 3 ou 4 anos. Eu não queria brinquedos, queria desenhar. Também adorava poder escrever poesia, porque adoro poesia, adoro ler. Não tenho jeito nenhum, mas chegar a uma altura que eu não consigo pegar num pincel, um lápis, para mim seria o fim.
Eu penso horrível. Mais, e desculpa insistir nisto, mas eu penso mais só porque os murais têm uma escala enorme. Colossal.
Sim.
E de facto obrigam a essa força física, a um equilíbrio, a uma capacidade também de distância crítica e de perspectiva que uma pessoa associa a dinamismo, a condição física. Isso não assusta nada pensar
não,
que...
Já me habituei. Acho que o primeiro mural que pintei era 6 metros quadrados, demorei uma semana. Agora pinto um prédio de 10 andares em 6 dias. Há um lado físico,
começar no décimo.
Mas eu fiz uma operação enorme à perna direita há 6 meses. Eu sinto, mas para mim é um desafio. Eu sinto dor, eu sinto limitações na anca e na perna direita, mas é um desafio. O lado físico é um desafio. Eu adoro chegar a casa exausta, toda queimada, estou com um bronze de construtor, não sei se dá para traduzir para português. Mas eu adoro esse desafio. E fisicamente, eu acho que não voltar numa grua aos 80 anos. Por exemplo, antigamente subia andaimes, agora não soube andaimes, porque tenho mais idade, acho que os ossos são mais frágeis. Se eu caísse agora, não seria tão mal como tinha caído há 10 anos. Há limitações com qualquer pessoa. Mas eu também conheço pessoas que não conseguem fazer o que eu faço aos 20.
Uhum. E portanto a idade, então agora vamos entrar aqui por esta, se calhar desfazer um bocadinho estes mitos e preconceitos também. O idadismo afeta todas as idades, é porque Sim. Há o idadismo como preconceito para as pessoas mais velhas e portanto já são velhos demais, já não servem, já não são capazes, mas também há o idadismo aplicado às gerações mais novas, que também ainda não são considerados porque ainda são muito novos. O idadismo alguma vez te afetou?
Sim, afeta-me neste momento profissionalmente como ator.
Uhum.
Porquê? Porque o mercado português é muito pequenino, não é? Como sabemos, é muito limitado. E, portanto, os papéis das personagens para atrizes e atores mais velhos rareiam. Porque não há dinheiro para se fazerem clássicos, porque os clássicos levam sempre muitos atores. Portanto, e como há muita gente a sair dos conservatórios e dos vários cursos privados que existem, os colegas mais novos juntam-se. E têm 20 e tal, 30 anos, e portanto arranjam colagens, textos que os sirvam. Isto é perfeitamente natural. E depois, como não há teatro comercial em Portugal, o cinema também não tem uma dimensão pública, é tudo, digamos, muito, muito. Digamos, o critério do público não funciona, não é? Tanto para ter subsídio como para
ter público.
Exatamente. E o que é que isso faz? Faz com que as histórias andam sempre à volta de gente com 30, 40 anos.
Caramba, e às vezes há como...
E a ver, quem está em casa a ver, no caso das telenovelas, quem vê são as pessoas que têm mais de 50. Então,
não,
é um contrassenso, não é?
E agora estou a dar-me conta de que há uma novela em que tu entras, mas morres logo.
Está bem, mas isso é circunstancial.
Ah, está bem, não morres porque tinhas mais idade.
Não. Isso era mesmo que dava jeito àquela história. Agora, nesta que estou a fazer...
Mas chateia-te isso, ou seja, ser contratado para ser a pessoa que morre logo no primeiro dia.
Já me aconteceu uma ou duas vezes.
Uhum.
Do modo geral, até do ponto de vista artístico, é mais interessante. Porque nas novelas, as novelas não são o melhor veículo para o trabalho dos atores. Porque num filme, ou numa peça de teatro, ou mesmo numa série, acontece que as personagens são, para se poder contar a história, as personagens são apanhadas em momentos de exceção, não é? Da sua vida. E por isso é preciso representar momentos de exceção. Nas telenovelas, as personagens são apanhadas em momentos do cotidiano. E os momentos do cotidiano não têm nada de excepcional. Portanto, não há nada de muito, muito forte para representar. Quando tu concentras num episódio ou dois a tua personagem, são só momentos de exceção.
Uhum.
Sabes? Isso é muito interessante, para representar.
Mesmo.
É muito melhor até.
É muito interessante. E agora, quer dizer, tu agora então estás, entre aspas, condenado a representar papéis sempre para mais de 50 anos.
Não, mas isso é natural, porque é a idade que eu tenho. A questão é os papéis não serem interessantes.
Ok.
Porque tu, no caso concreto das novelas, estou a referir-me mais especificamente às novelas. Porque no teatro, apesar de tudo, ainda vão acontecendo coisas interessantes. No cinema também não, mas nas telenovelas, o que acontece, por exemplo, por comparação com o Brasil, tu vês, por exemplo, atores da minha idade, como o Fagundes ou o Tony Ramos, por exemplo, nas novelas brasileiras, as personagens deles têm muito mais complexidade do que as que eu faço cá, porque eu aqui faço, não tenho interlocutor, ou seja, eu sou o pai de alguém ou o avô de alguém.
Estás encostado,
portanto,
estás
catalogado. Sou o ombro das outras personagens.
Estás catalogado, há assim
um
rótulo.
É um bocadinho, mas isso, a idade acaba por levar a isso. Eu só tenho pena é que as personagens não tragam para o público a complexidade que as pessoas têm idade.
Nessas
também
idades,
têm,
claro.
Naturalmente.
Claro.
Portanto, não,
claro.
Somos reduzidos a papéis mais estereotipados. O avô, o amigo, o cómico, o, não sei o quê.
Ou seja, são reduzidos a uma expressão mínima.
É,
não é?
Isso é uma pena. Isso é pena.
E tu sentes que há algum idadismo, Jacqueline?
Às vezes, quando tu preencher os papéis para ir fazer um festival fora, há um caixinho a dizer "What's your age?" Quando a tua idade, não é? Oh, God. Porque muitas pessoas, por exemplo, em arte urbana, ou até quando estou a falar com galerias, ou mandar o meu portfólio, há essa coisa de, se não conseguiste, depois de certos anos, deves mudar de carreira. Eles devem pensar, mas porquê é que ela está a pintar murais aos 45? Ah, coitada, ainda não conseguiu mudar. Está ali há 30 anos a tentar, porque andou nas ruas a fazer grafite. Não, realmente a minha carreira... tem 8 anos. Agora, outras pessoas com quem eu estou a expor, a carreira deles tem 28 anos. Então, eu tenho imenso orgulho desta coisa da minha carreira bastante curta, mas também estou sempre a justificar. Ah, eu comecei a pintar o primeiro mural aos 37. E uma das galeristas com quem trabalho disse: mas porquê é que tu dizes isso? E eu digo: é esta coisa de tentar. Minha carreira é curta, independente da minha idade. E sinto. Que as pessoas às vezes, o que é que vamos fazer com uma mulher de 45 anos? Eu estou lá para pintar, não é para socializar. Claro. E não vou para a cama, olha, são 6 da tarde, vou comer, beber o meu chá, uma sopinha, vou para a cama. Não, eu estou lá a pintar normalmente mais horas que eles. E sinto às vezes. Sim.
É muito impressionante isto, porque de facto nós diríamos que aos 45 anos a pessoa é novíssima, não é?
Completamente.
Eu tenho 73, o Virgílio tem 72 e, portanto, 45 é uma frescura enorme.
Eu lembro-me de ter dado, a propósito dessa idade, eu lembro-me de ter dado uma entrevista exatamente com essa idade, que foi capa de uma daquelas revistas quaisquer, em que eu dizia, aos 45 eu era um adolescente responsável.
Eu não sei se é bem responsável. A minha mãe às vezes olha, eu vou com os meus, não sei o quê. Don't get around. Não faz nada na rua da arte urbana. Eu não faço coisas ilegais, mas ela às vezes eu não sei o que é que tu vais fazer, mas porta-te bem.
Exatamente.
Eu não tenho que dizer. Tenho um filho com 25, outro com 14.
Mas há uma mãe que ainda diz porta-te bem.
Não, tenho um filho de 14. Mas o que é que tu vais fazer? Tenho juízo. Não, é isto. Isso. 45, mas adolescente mesmo.
Isso é muito impressionante. Então, infelizmente estamos a chegar ao fim. Gostava só sobre a morte, sobre o fim da vida, já não tanto só sobre a maneira como envelhecemos, mas hoje em dia, como temos este bónus de longevidade e em média ganhamos pelo menos 14 anos, mas podem ser mais 20, mais 30, o que é que vocês têm ou como maior sonho ou maior medo?
Eu gostava de morrer sem incomodar ninguém.
Ou seja...
É
morrer a dormir.
Isso, não incomodar ninguém.
Morrer a dormir?
Não,
ou,
não, não, não.
Ou morrer sem ser no hospital.
É não incomodar ninguém de maneira nenhuma.
Mas então.
Ser só comigo mesmo. Mas mais do que, talvez mais do que o sofrimento, é a ideia de poder ser um peso para alguém.
Ficar dependente.
Isso, eu adorava que isso não acontecesse. Fosse de uma maneira que não fosse um incómodo para ninguém, que não fosse um peso para ninguém. Agora. O desconhecido, eu não tenho grande medo do desconhecido, antes pelo contrário, eu não sei exatamente, acho que obviamente que ninguém sabe o que é que se passa do lado lá, mas eu já escrevi várias coisas sobre isso E de tal maneira acho fascinante esse universo do que não sei, que o último romance que eu escrevi chamava-se Haja Deus se Deus Quiser, e era uma coisa que punha o Fernando Pessoa depois da morte dele, era o meu herói, depois da morte dele a chegar ao céu. E o céu, um céu completamente imaginado,
não,
mas
é
fascinante,
não é um cubo preto.
Não, de todo, eu acho que não é um sítio, uma dimensão onde continuam a acontecer coisas. Que coisas é que acontecem, não faço a menor ideia. Mas acredito que há coisas que acontecem numa perspectiva que nós neste momento que eu não consigo ter, mas que não me parece que possa ser um fim absoluto. É um fim absoluto em termos físicos. Acredito que em termos energéticos acontece qualquer coisa que nos transporta.
E sobre a qual tu já gostas de escrever.
Sim. E gosto de pensar.
Jacqueline, medos e sonhos?
Sonhos é poder pintar até o fim. Literalmente. Pintar ou estar... numa capacidade qualquer de criar. O meu avô era diretor de cinema e ele era diretor artístico do My Left Foot com Daniel Day-Lewis, que era um paraplégico que só pintava com o pé esquerdo. E pensei, mesmo assim dá para pintar um pouco mais. Acho que o meu maior medo, e não tenho o hábito de projetar, fui diagnosticada com uma doença de sangue há 20 anos que vai limitar a idade que vou ter. Então, ou podia estar miserável num cantinho, ou podia, sou uma pessoa super grata para todos os dias e tento não pensar daqui um ano ou dois, viver, isso é um pouco hippie. Mas também tenho algum medo de ser um peso para os outros, porque eu acho que para mim chega um pouco antes dos outros. E de estar presente e ver o sofrimento da minha avó, que estava a sofrer mais porque ela sentiu-se peso, faleceu no ano passado, ela sentiu-se um peso mesmo, e estava tão frustrada de estar ali um ano e meio. Para mim era o lado mais triste perdê-la, e eu não quero que isso aconteça para mim. Isso é um medo que tenho, mas... projetar, não tanto. Sonho é pintar até o fim.
Jacqueline, tinha pensado acabar, mas acho que vou voltar atrás porque disse assim de uma forma muito leve uma coisa que eu penso que será pesada, que é um diagnóstico de uma doença que também percebi que pode encurtar a sua vida. Podemos falar sobre isso ainda?
Sim, tento às vezes evitar e pensei, temos meia hora, não vou deixar uma bomba dessas no fim do podcast. It's like, vamos acabar no nuvem escuro.
Não, eu acho que podemos aproveitar o podcast e o fim do podcast para ir a esta questão, que é essencial.
Não, porque a sua perspectiva é luminosa, não é escura.
Sim, há tantas pessoas em casa ou que nos ouvem e que se calhar tiveram uma espécie de uma condenação, que é um diagnóstico de uma doença pesada, e depois também se autocondenam achando que, pronto, agora é só esperar que esta doença progrida.
Temos isso aos 27, mas como a Laurinda já sabe, já fiz uma palestra nas conferências de Estoril para a Laurinda, que era sobre, eu tive depressão clínica para quase metade da minha vida, então isso já era o primeiro pontapé no rabo para não perder os dias que temos. E depois aos 27, por muitas complicações, tenho 10 anos entre os meus filhos, tinha muitas complicações para engravidar, fui diagnosticada com uma doença de sangue, que é a trombofilia, que é o fator 5 Leiden, que causa abortos naturais, embolias pulmonares e AVCs. E aos 27 foi diagnosticada, e eu tomo anticoagulantes injetíveis todos os dias para não criar embolismo, porque já tinha tido nos pulmões e vários na perna direita. Mas a maneira que eu tive foi muito complicado, muito elevado. Por acaso temos um dos maiores especialistas no mundo em Lisboa, nesta área. Mas eu estava, quando a primeira vez que fui diagnosticada, queria perceber a doença, como queria ser enfermeira, passo a vida a pesquisar tudo, e depois vi uns grupos de apoio no Facebook. Toda a gente, estou a tomar antidepressivos, não quero me acordar, não quero sair da cama, estou no sofá. And I'm like, ai meu Deus, que horror, eu não quero estar por ali, mesmo que morra amanhã, quero viver a dia de hoje. Então, saí destes grupos todos, nunca toco no Facebook, há grupos demais para ali que não é bom para a cabeça. E ao longo dos anos, se calhar, se não tinha tido este diagnóstico, que por acaso foi diagnosticado com ainda pior, ligado ao primeiro a 2 anos, e pensei, right, não é por ali, não vou deixar que isto me tire a qualidade de vida. Mas, como eu disse antes, há bens que vêm... Não,
há males que, vêm
por bem. Nunca vou conseguir dizer isso da maneira correta. Eu acho que se não tinha sido diagnosticado, não tinha estudado o que estudei, não tinha coragem de subir para um palco e debater os temas que debato, às vezes em frente de milhares de pessoas. Já debatei no Parlamento, my God, quem imaginava? Eu tinha, quando me ensinou a caixa,
o cubo, né, preto.
Cubo preto, um dos meus melhores medos é estar num palco. Já pintei, pensei logo no teatro do bairro, já fiz,
sim,
várias vezes o cenário. O cenário lá, e depois vejo as pessoas a praticar, assim, oh my God, que horror, nunca ia conseguir. Mas,
então há uma gratidão para, no fundo,
gratidão
pelo diagnóstico de uma doença que lhe pode roubar anos de vida, é isso?
Pode roubar anos de vida, mas quantidades de pessoas que estão vivos e vão chegar aos 100 e perder uma metade de vida.
Pode tirar anos, mas não lhe tira a vida.
Não, tira a vida.
Esse é um compromisso.
Temos sempre a ouvir qual foi o maior arrependimento das pessoas quando morrem. Não é o dinheiro, não é o que podiam ter feito, é os tempos que podiam ter vivido. Eu adoro estar no meio da África. Apaixonei-me pela primeira vez aos 44 anos. Apaixonei-me como eu ouvi nas histórias. Nunca consegui, ou se calhar não tinha idade ou não estava pronta. Eu viajo imenso, tento não dizer não. Se calhar aos 37 nunca tinha tido a coragem de pintar um mural aos 37, ou ser diretora do ONG e fazer metade das coisas que eu faço. Sinto-me gratidão, não tenho projeção de que a 20 anos. Se eu chego de que a 20 anos vou estar grata, posso não chegar, mas para mim não é o fim do mundo. Também tirei uma grande inspiração de uma mulher que eu estava também a dizer, ela não me lembro do nome dela, mas ela tinha um coisa no Instagram, Cancer I Love You. Ela falava todos os dias da gratidão que ela tinha perante o diagnóstico de cancro. Faz-nos viver. Os amigos que eu tenho, ou até amigos mais velhos, estão sempre a reclamar. My God, há tanta coisa para gozar todos os dias. E pronto, é muito por ali. Sinto muito grata. Isto não é para as pessoas. Ai, coitada, por favor, não. Sou super grata por isto.
Tenho que voltar a fazer-te uma pergunta, porque acho que ficámos aqui os dois completamente quase siderados e também muito gratos por um testemunho que demorou a sair, mas que veio e que acho que nos pode ajudar muito a todos, não é?
Eu estava a ouvir a Jacqueline a pensar até que ponto esta espécie de sentença que está lá no futuro não pode tornar mais nítido o caminho. Depende da estrutura anímica da pessoa, não é? Eu não sei se conseguiria reagir assim, por exemplo. Eu lembro-me de quando o António Feio morreu, ele tinha um cancro no pâncreas, e lembro-me de eu ter ficado muito, muito, muito perturbado com a maneira alegre como ele reagiu àquela sentença. O António levou aquilo até ao fim de uma maneira leve, fantástica, divertida connosco, com os amigos, com os colegas.
E grata também.
E eu fiquei sempre a pensar, como é que é possível isto acontecer? E agora estou a ouvir lá assim, quer dizer, não é uma coisa tão imediata, felizmente para si, no caso dele era uma coisa...
Era um horizonte mais curto. Temporal.
Mas aquilo criou uma dinâmica nele de alegria e gratidão que foi contagiante. Eu acho que não seria capaz, acho que pertenceria ao grupo dos depressivos.
Eu demorei algum tempo e eu estava muito ressentido e deprimida. Não, consegui ultrapassar, mas houve dias que é impossível ser indiferente do que é que vem ali. Como disse, qual é o seu maior medo para mim é ter um AVC ligado a diagnóstico, não poder pagar um pincel. Agora, se morre daqui a 10 anos e pinta até o fim, eu aceito isso. Estou grata para isso. Já passei dias terríveis, deprimidas, onde os meus pais não achavam que ia ultrapassar os 20 e poucos. Agora estou com 45. Estou sempre a dizer a minha mãe, oh my God, can you imagine? Look at me! And she's like, what? Estou sempre a dizer isto. Quem imaginava que chegava aqui? Estou tão grato para estar aqui. Um arrependimento é que o meu padrasto nunca me viu, que era o Mr. Bull, o diretor de St. Julian's. Durava que ele tinha visto isto, ele nunca conseguiu vir eu ultrapassar os tempos maus.
Os tempos da depressão.
Ele nunca viu isso, yeah.
Obrigada. Voltámos, ou seja, ficámos, não fomos embora, ainda bem, porque eu acho que isto nos ajuda e nos dá uma perspectiva e um horizonte, e também a autenticidade, não é? De, perante um diagnóstico, acharmos que vamos ser capazes ou não somos capazes, mas as pessoas que nos inspiram vão nos inspirar para sempre. Obrigada, Jacqueline.
Thank you. Obrigada.
Obrigada, Virgílio. Fiquei muito comovida e muito grata e muito comovida. Obrigada.
Este podcast é apresentado por Laurinda Alves, uma iniciativa da consultora Idade Maiores, um projeto da agência Brandkey.